A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 239. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense empatou com o Palmeiras 1-1 no confronto entre o líder e o vice-líder no começo da rodada. Esse resultado, o Fluminense ficou com 42 pontos e caiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense, que foi boa, o resultado nem tanto, já que dava para vencer com aquele gostinho de algo mais no Maracanã. E também sobre o próximo desafio, o Fluminense na semana que vem enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, tentando recuperar a vice-liderança, tentando se aproximar mais do líder Palmeiras e vai enfrentar um adversário que está dividido aí no momento com a disputa da semifinal da Libertadores. Bom, Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor. Cauê Rademacher.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Um jogo muito bom do Fluminense no sábado contra o Palmeiras. Acho que todo torcedor que assistiu o jogo ficou bastante contente com o desempenho, principalmente no segundo tempo. Mais um segundo tempo muito bom do time do Fernando Diniz. Foi assim o segundo tempo contra o Corinthians, foi assim o segundo tempo contra o Fortaleza. E não que tenha sido um primeiro tempo ruim, primeiro tempo em que o Fluminense começou melhor, aí leva um gol espetacular de bicicleta, é aquele gol que o torcedor senta na arquibancada, não tem nem de quem reclamar, que a gente gosta muito de culpar, né? Falha do goleiro, falha do zagueiro, lateral, deu condição. Ali foi um gol que você não tem do que reclamar. E o Fluminense voltou, botou a bola no chão, chegou ao seu empate e poderia ter virado a partida no segundo tempo, bola na trave do Ganso ali no fim, criou outras chances e é difícil você criar no contra o Palmeiras, que é um time com uma defesa muito sólida, um sistema defensivo muito sólido, e mesmo assim o Fluminense conseguiu, foi melhor que o Palmeiras, não levou susto no segundo tempo, teve um chute só do Scarpa de direito, que o Fábio pegou sem problema, então gostei bastante. Infelizmente não veio a vitória, o título brasileiro ficou mais distante, são 8 pontos do Palmeiras, a distância se manteve, mas assim, o Fluminense dá a esperança de dias melhores, manter esse trabalho para o ano que vem e ainda ter uma Copa do Brasil em disputa, que o Fluminense tem total condições de ir para a final e conquistá-la também.
É isso, o sentimento tem que ser esse, né? De esperança, depois de uma boa atuação contra um dos melhores times do país. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, ainda mais depois do Fluminense mostrar, assim, eu acho que é um mostrar para mídia em geral, né? Para o cenário do futebol em geral e mostrar até para si próprio também, para os jogadores e para os torcedores do Fluminense, que pode enfrentar qualquer time, pelo menos dentro dos times possíveis para se enfrentar, né? É, o Fluminense, o jogo que ele fez essa semana contra Palmeiras e Corinthians, e mais os jogos que já vem fazendo, mostraram que o Fluminense não tem que ser, não é o adversário que vai entrar para jogar contra, olhando outro adversário e decidindo se vai ter medo ou não. O Fluminense pode entrar de cabeça erguida contra qualquer adversário do Brasil. Mostrou isso, como eu falei. Agora, o adversário é que tem que entrar preocupado com o Fluminense. Aí é óbvio, né? Futebol acontece qualquer coisa, né? O Internacional entrou preocupado contra o Fluminense, 3-0. O Coritiba também entrou preocupado com o Fluminense, tomou 5-2. E aí o jogo se discorre de uma outra maneira, enfim. Mas o fato é, a atuação que o Fluminense teve contra o Palmeiras, a atuação que o Fluminense teve contra o Corinthians, a sequência que o Fluminense está de 18 jogos só tendo uma derrota. Essas questões reforçam o ponto de que o Fluminense tem futebol para estar na parte de cima da tabela. Não tá porque o Palmeiras, como o Cauê falou, é um time fora do normal, fora do normal. Mas quando a gente pensa até em mata-mata mesmo na Copa do Brasil, ou até ao longo do ano, o Fluminense não olha para nenhum time com medo. Pode olhar ali no mesmo degrau, pode olhar ali com um nervosismo, né, do tipo ansioso para um jogo, mas medo o Fluminense não tem.
Bom, Você falou aí do retrospecto recente, né? São 18 jogos e só uma derrota. É muito bom, né? Um desempenho assim. O Fluminense teve aquela sequência de 13 jogos, se eu não me engano, sem perder. Mas em compensação, nos últimos 5 jogos, só venceu uma vez, né? Só venceu o Curitiba. Vem aí de derrota para o Inter, empate com Fortaleza, Corinthians e Palmeiras. E a vitória de 5-2 sobre o Curitiba. Só para fechar nossa escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Gustavo?
Fala, Edgar, Gabriel, Cauê, tricolores do céu e da terra. Tudo certo, acho que o Fluminense, mais uma vez, foi dominante, teve uma grande atuação, merecia a vitória, mais uma vez merecia a vitória, ela acabou não acontecendo, mas eu acho que a torcida aplaudindo no fim é o reflexo do que foi o jogo, o Fluminense se impondo contra uma das forças da América do Sul, ou talvez a força, né, bicampeão, o time que é bicampeão da Libertadores, está buscando aí o tri, é líder do Campeonato Brasileiro. A gente sabe da força do Flamengo também, outras equipes como o Atlético Mineiro, que se reforçou muito para a temporada, acabou não conseguindo traduzir isso no gramado, mas assim, acho que o Fluminense se impôs contra mais uma das grandes equipes da América do Sul, mais uma contra uma das equipes, melhores equipes do Campeonato Brasileiro, e assim, acho que se a gente pegar aí os times que hoje estão no G4, né, Palmeiras, Fluminense em 2 empates, nesse segundo jogo o Fluminense atuando muito melhor, merecendo a vitória, estando muito mais perto da vitória do que o Palmeiras, contra o Corinthians, claro, o Corinthians naquele jogo pelo Campeonato Brasileiro com um time ali misto, poupando jogadores, o Fluminense meteu um 4-0, vem de um 2-2, jogando muito mais que o Corinthians. E pensar no Flamengo, se for pensar na temporada como um todo, não somente no trabalho do Diniz, mas Fluminense campeão carioca, e no jogo pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense atropelou o Flamengo na melhor atuação da carreira do goleiro Hugo, né, e acabou derrotado. Mas enfim, atuando muito bem. Então assim, eu acho que hoje o torcedor do Fluminense, ele tem sim que acreditar, tem sim que sonhar. E assim, claro, fica muito difícil o título do Campeonato Brasileiro, é preciso ter os pés no chão. Mas eu acho que o torcedor que neste século viveu 2009 para 2010, com aquela fuga do rebaixamento e conquistando o título no ano seguinte, eu acho que ele tem sempre que acreditar. Depois daquilo, o torcedor não tem, ele tem a obrigação de acreditar, na verdade. Ele não tem o direito de não acreditar, ele tem sim que confiar no time, ainda mais diante dessas atuações. Claro, vai ser fácil? Não vai? Ah, vai ser campeão? Isso aí só o tempo vai dizer, né? Mas eu acho que o Fluminense está no caminho certo, sim. Mais uma vez, vou repetir, conseguiu se impor contra o Palmeiras, que é o atual bicampeão da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, então assim, eu acho que fica um saldo muito positivo. E existia também aquela expectativa, né? Será que o Fluminense vai conseguir render depois daquele baque do empate com o Corinthians no finalzinho do jogo? Então acho que foi a resposta que todo mundo precisava, né? Como disse, eu acho que o Fluminense segue na briga por tudo, sim. O torcedor tem a obrigação de acreditar. Porque se o torcedor não acreditar, os jogadores não acreditarem, quem vai acreditar? Então, assim, acho que é hora, sim, de manter a esperança e pensar num futuro melhor para o time como um todo, né? Não só nessa temporada, mas vislumbrando grandes coisas também para os próximos anos.
Bom, vamos falar sobre esse jogo, então, esse empate 1-1 no último sábado no Maracanã. No geral, foi uma boa partida do Fluminense, principalmente o segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o time sentiu o gol do Palmeiras logo no começo. Um golaço aí, como o Cauê falou, ninguém teve culpa ali. Aquele tipo de gol que o Rony nunca mais vai fazer na vida dele. Ele pode até fazer mais gols de bicicleta, até porque ele tenta bastante. Mas daquele jeito ali, sem dominar, a bola passando, pegando de primeira, é tipo um gol espírita, né? É um gol que não acontece. E ele acertou, foi um golaço logo no início do jogo. Eu acho que aquele gol ali deu um baque no Fluminense. O Fluminense não conseguiu impor o seu futebol no primeiro tempo. Chegou até o empate na primeira etapa, talvez num dos momentos que não tivesse bem na partida, num dos seus piores momentos no jogo, numa bola parada, cruzamento do Arias e mais um gol do Manuel de cabeça. E aí sim, no segundo tempo, depois do intervalo ali, o Diniz colocou a casa no lugar e o Fluminense foi muito bem, foi bem superior ao Palmeiras, merecia ter saído com a vitória. Teve boas chances, teve um contra-ataque que, pelo amor de Deus, você não pode perder aquela chance ali. Num escanteio do Palmeiras, a bola sobrou e eram 3-1. E acabou o Cano ficando com a bola ali, né? Eu acho que era melhor o Matheus Martins ter disparado, porque ele é mais novo, mais rápido. Mas acabou indo com o Cano e aí o Scarpa conseguiu recuperar e evitar o segundo gol do Fluminense. Enfim, o time continua atacando. No finalzinho, teve uma grande chance com o Ganso, um chute cruzado do Arias, que o Ganso desviou e a bola bateu na trave. Mas acabou no 1-1 mesmo, Fluminense-Palmeiras. Então, líder e vice-líder do campeonato empataram no Maracanã. Cauê, como é que você viu esse jogo? Fica aquela esperança de que o Fluminense consegue enfrentar qualquer time do futebol brasileiro, até pensando já lá na frente no Fluminense-Corinthians, vai ser um jogo difícil fora de casa, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esses dois últimos empates em casa contra Corinthians e Palmeiras deixam aquele gostinho amargo de dava para ganhar, né?
Ah, dava. Os dois jogos, Corinthians dava para ganhar e ganhar bem, mais de um gol de diferença. O Palmeiras dava para ter sido um 2-1 ali. Esse lance que você falou do contra-ataque, a bola era toda do Matheus Martins. Eu não sei se o Cano grita para ele, pede para ele deixar a bola ali no momento, né? Isso a gente não vai saber. Mas ele deixa, só nessa deixada já, o contra-ataque já perde ali um tempinho precioso.
A minha teoria era a bola para o Matheus Martins. Mas a minha teoria é que, tipo assim, eu acho que o Cano nem tenha gritado. Mas como a bola sobrou e os dois foram na direção dela, eu acho que o Matheus, garoto novo, jovem, deveria ter se imposto e pegado a bola. Mas ele vê o cara mais velho chegando e ele meio que desacelera. Aí o Cano, quando vê, já tá com a bola, entendeu?
Não é só o mais velho, né? É o mais velho com o artilheiro do mundo, né, também.
Exato. É meio uma questão na cabeça dele de hierarquia, sabe? E não deveria ser. Ele deveria ter hierarquia. Atropelado e ir embora.
Agora, de hierarquia, é aquele negócio, né? Se você pesquisar aí no Google, sem o Safe Search ativado aí, para os maluquinhos de computação vão entender. De hierarquia, se você apertar a tecla SAP, acho que fica mais para outra galera entender também. Pra pipocada também tá muito perto, né? Dele ter entendido aí hierarquia. Ah, hierarquia não, ele pipocou e deixou a bola pro cara que é mais velho mesmo e deixa ele resolver, que eu não vou chamar a responsabilidade. Não sei. Tô só apertando a tecla SAP ali no que o Edgar falou.
Porque se ele vai com a bola, cara, era muito difícil o Scarpa chegar a tempo no Matheus Martins, né? Mas, enfim, o Cano foi, aí a última passada para frente do Cano ali, ele adiantou muito a bola e deu tempo para o Scarpa chegar. Se a bola está mais colada no corpo dele, ele conseguia dar o passe para o Matheus Martins, que estava do lado. E tinha mais alguém acompanhando o Fluminense, que eu não sei se era o Cris Silva.
Arias.
Era o Arias? Mas, cara, era jogo para ganhar, né? Porque a diferença cairia para 5 pontos. Mas foi o que eu falei ali no início. Da esperança, de dias melhores. Não, é de consolidar um trabalho, sabe? Uma forma de jogar em que você encara qualquer um, em qualquer lugar. Esse jogo contra o Corinthians em São Paulo vai provar isso. O Fluminense vai ter condições lá de jogar bem, de ganhar o jogo e se classificar para a final da Copa do Brasil. E depois pegaria, muito provavelmente, um Flamengo também, encarando de igual para igual. E, com certeza, o torcedor do Flamengo prefere pegar o Corinthians. O Fla-Flu já é um clássico, o Fluminense ganhou na final do Carioca, jogou melhor no Brasileiro, e o Corinthians e o Flamengo acabou de atropelar na Libertadores. E eu gostei muito individualmente de alguns jogadores também, o Arias, acho que para quase todo mundo, melhor em campo. O Ganso, muito bem. Mais um jogo muito bom do Ganso, excelente. Gostei do Samuel Xavier, muito bem. O André, muito bem. Eu vi que a gente deu uma nota baixa para o Nino nas atuações, mas eu acho que o Nino jogou muito bem. Ele teve duas recuperações espetaculares em cima do Rony, que é um dos atacantes mais rápidos do futebol brasileiro. Se não for mais rápido, o Nino, para mim, jogou muito bem. O Manuel também, no mesmo nível. Eu acho que no todo...
Só para não voltar nesse ponto depois, né? Porque é um comentário rápido. Uhum. Nino e Rony. Rony é o centroavante meio maluco do Brasil, né? Porque centroavante, qual é o centroavante? O altão, lento, bom pelo alto, né? Esse é o tradicional, ganha no corpo. Rony é o centroavante baixo e rápido. Talvez seja o modo centroavante mais desesperador para Nino, que é o zagueiro alto, que normalmente se vale muito ali da sua capacidade física de antecipação.
Né?
E até a própria antecipação de Nino, por exemplo. Como é que você vai se antecipar contra um maluco que tem 1,5 metros e vai a 200 km/h? É complicado. E ainda assim ele ganhou, né? Ainda assim ele ganhou alguns contra-ataques ali.
Eu gostei bastante da atuação do Nino, que foi criticado bastante pela torcida nos últimos jogos. Gostei muito da atuação dele, do Manuel. Manuel, muito bem mais uma vez. E esse ataque do Palmeiras é o que o Gabriel falou, não só o Rony, o Dudu também é muito rápido, muito habilidoso. Para mim, sou muito fã do Dudu, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Então é um ataque desesperador, até porque o Palmeiras gosta muito de jogar no contra-ataque, tem bons jogadores de meio campo que fazem essa bola chegar rápido lá. E o gol na atual nasce assim, né? É, se eu não me engano, o Dudu carrega a bola desde a defesa
Ele
recebe então, de cabeça. O Crisilva tenta adiantar no Rafael Veiga. O Rafael Veiga dá as coisas para trás.
Ah, então aquele carregou foi um pouquinho antes. Eu tava nessa dúvida mesmo. Mas ele dá um. Bota a bola perfeita já. E o Rony, que vinha tentando. Quem acompanha também o jogo do Palmeiras, o Rony tenta sempre o gol de bicicleta. Outro dia ele já fez na Libertadores. E agora já fez outro. Mas uma atuação muito boa. E agora é o Atlético Paranaense, provavelmente com o time reserva. O Fluminense pode manter essa caça aí aos líderes.
É, Gabriel, a gente vinha falando, né, no começo sobre o bom desempenho do Fluminense, né? Você até falou, né? São 18 jogos, não é isso? E uma derrota só pro Inter.
Isso.
Só que nos últimos 5 jogos, como até relembrei, é uma vitória só, né? Contra o Curitiba. O momento é bom, mas recentemente o Fluminense não vem conseguindo transformar a sua superioridade em vitórias como já conseguiu num passado até bem próximo, né?
É, assim, o que eu dei ali no geral é o número duro, né? Número frio. É, mas eu acho que mesmo quando você está na sequência de 18 jogos, assim, o número frio ele já é impactante. Mesmo sem você analisar muito ele. Agora, quando você vai para uma análise mais curta, aí você tem várias análises, né? Por exemplo, dentro desses 18 jogos, tá aquele jogo contra o América Mineiro, que o Fluminense fica com um a mais o jogo inteiro, não consegue, é para mim uma das piores partidas.
É o primeiro jogo da série.
Então assim, quando você parte para uma análise um pouquinho mais profunda, você vê algumas coisas que obviamente incomodam. Mas vou ser sincero de que essa sequência atual, ela incomoda um pouco menos, porque você acho que até falou uma vitória em 5 jogos, né? Que é a sequência atual que incomodaria um pouquinho, né? O recorte atual, né? A questão é que, assim, para uma sequência de 5 jogos, esse número duro, assim, de uma vitória em 5 jogos, eu acho que aí ele precisa de uma análise mais profunda. Principalmente por ser uma sequência curta. Nesses 5 jogos, você tem uma classificação do Fluminense contra o Fortaleza. Aí eu acho que é aquele jogo que meio que afunda nele mesmo, porque o Fluminense foi buscar um resultado e tal. E quando você olha o Fortaleza hoje, é aquele empate que envelheceu bem para mim. O Fortaleza hoje está numa sequência de 5 vitórias seguidas, dentro de uma sequência que o Fortaleza está, que já saiu da lanterna para chegar a 6 pontos do Atlético Mineiro. Só o Fluminense não perdeu pro Fortaleza, a gente pode falar nesse ponto. O outro, a derrota contra o Internacional. Aí sim, eu concordo. Talvez a gente vá listar... Eu não vou botar o período de Abel Braga, né? Porque era, jogava de uma maneira diferente. Mas, sem dúvida, está no top 3 de jogos, de piores jogos de Fernando Diniz no Fluminense. Essa derrota para o Internacional. Aí eu acho que é o medo que a gente tem que ter de voltar. E o outro é um empate. A gente enfrentou dois times do G4. A gente enfrentou o líder, o melhor time da América Latina, dominante na América Latina nos últimos 2 anos. Um time que joga junto nesse tempo todo, que tem, sem dúvida nenhuma, o melhor treinador do Brasil no momento, que tem um elenco muito vasto, que tem qualidade muito... Enfim, enfrentou um time que a gente não está à altura. E a gente empatou. E a gente enfrentou um time que era vice-líder do Brasileirão até esses dias. E a gente empatou em casa. Aí é um resultado para se lamentar um pouco. Mas a atuação não é para se lamentar contra o Corinthians. O resultado, sim. A atuação, não. A gente dominou, jogou melhor. Sofreu, porque o outro time também, a gente não está enfrentando o Cuiabá, a gente está enfrentando o Corinthians. Então, assim, acho que quando a gente olha com uma lupa, a gente vai ver uma atuação muito, de fato, muito ruim, mas a gente vê dois resultados que são explicáveis. Contra Palmeiras e Fortaleza. E, é claro, a gente vê um resultado circunstancial. Então, eu acredito, assim, o ponto central, já quando eu falo dos 18 jogos e tal, é que o torcedor do Fluminense nesse momento, e não só o torcedor, mas que analisa também o jogo, olha para o Fluminense nesse momento agora e fala bem assim, tem grande chance do Fluminense chegar com 20 jogos de vencibilidade contra o Corinthians. Porque o Fluminense vai enfrentar um Atlético Paranaense fora de casa, mas o Atlético Paranaense reserva, provavelmente, né, envolvido no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores. e vai enfrentar em casa um Fortaleza que está numa sequência gigantesca, mas, repetindo, o Fluminense empatou por 2x2 com o Fortaleza, acabou de empatar por 2x2 com o Fortaleza na Copa do Brasil. Então, grande a chance do Fluminense chegar contra o Corinthians, ainda com essa sequência de vencibilidade, e se bobear ainda com umas duas vitórias no currículo, né?
Talvez com duas vitórias. O jogo das Paranaenses, por mais que seja time reserva, né? Provavelmente um time misto, porque vai estar exatamente entre os dois confrontos contra o Palmeiras na Libertadores, né? Eles jogam agora nesse meio de semana, aí no final de semana enfrentam o Fluminense e na outra semana enfrentam o Palmeiras de novo. Então, provavelmente não vão com força máxima. Mas não vai ser jogo fácil, lá nunca é fácil. E o elenco do Atlético Paranaense tem boas opções ali no time reserva. Eles já venceram bons jogos aí com o time reserva nessa sequência aí de Copa do Brasil e Libertadores. E o Fortaleza foi o que o Gabriel falou. Tá vivendo um grande momento. Já foi difícil o jogo da Copa do Brasil e vai ser difícil novamente o jogo contra eles pelo Brasileirão, né, Gustavo? Mas voltando ao jogo contra o Palmeiras, aquela bola da trave do Ganso no finalzinho, eu te confesso que no Maracanã ali eu não consegui entender o que tinha acontecido, ele não tinha visto o desvio, né? E depois eu reparei que foi um chute do Arias e um desvio do Ganso, e fica aquele Ganso de, pô, merecia, né? Ainda mais o Ganso, que fez uma grande partida, tem uma bola de trivela que ele dá.
Essa bola dele foi surreal.
Foi inacreditável.
Samuel Xavier.
Oi? Não entendi o Samuel Xavier.
Foi pro Samuel Xavier. Ah. Foi pro Samuel Xavier essa bola.
Ah, sim, sim. A bola foi uma bola incrível do Ganso, tá doido. E merecia esse gol também, né? Eu acho que merecia por tudo. Mas assim, eu acho que acho que a gente precisa falar mais do Arias, cara. Não só a gente, a mídia, de uma forma geral, cara. Ele precisa ser mais citado, precisa ser mais lembrado, que ele vem jogando, é absurdo, cara. Acho que assim, os números falam por si só, exatamente, que vem de uma temporada incrível, marcando gols, assistência. Assistência, né? É o jogador com o maior número de assistências do Fluminense nos últimos anos, já conseguiu superar aí o Gustavo Scarpa. Então, desde, na verdade, ainda não superou o Scarpa, mas tá desde o Scarpa. Então, assim, acho que os números são muito bons. E assim, o que ele vem fazendo, né, cara? A gente pode observar que assim, o Cano, que vinha sendo o grande destaque da temporada, é o grande destaque da temporada ainda do Fluminense. Quando ele não marca, né? O Fluminense sente muito, obviamente. Mas assim, o Arias tem chamado a responsabilidade nesses últimos jogos, né? Então eu acho que assim, é um jogador que eu já venho falando isso também, que assim, pra mim, se tivesse que colocar a seleção do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, eu colocaria o Cano, por tudo que vem apresentando, é artilheiro e tudo mais, mas eu também votaria no Arias para ser um dos destaques. Eu acho que ele precisa ser mais citado, e mais uma grande atuação, né, sendo importante com assistência, participando muito bem, e nesse lance que você citou aí do Ganso, né, uma infelicidade, seria mais uma assistência pro Arias, né, e o Ganso merecendo esse gol também, tem marcado de pênalti, mas seria mais um golaço dele, que acho que também vem sendo um dos destaques da equipe. Diga.
Gustavo, só para ficar no assunto Arias, qual foi o único erro dele no jogo?
Erro de passe no campo de defesa.
Ah, eu sei o que ele vai falar.
Não.
Mas teve isso. Escanteio
curto aos 40 do segundo tempo, em vez de jogar a bola lá no, na confusão.
Mas ele tem crédito que ele acertou do Manuel. Ele acertou do Manuel.
Sim, acertou. Mas como é que foi o gol mesmo, Gustavo? Nasceu de o Edgar falou no início, um cruzamento do Arias. Mas esse cruzamento veio da onde? Era bola rolando? Era falta?
Lado
que
direito.
Que era?
Veio do lado direito.
Era um escanteio, né, Gustavo?
Hashtag não escanteio curto.
Olha só. E Gustavo, não, rapidinho, só para concluir, Edgar. Esse lance que a gente falou do contra-ataque do Fluminense 3-1, que perdeu o gol, nasceu de uma roubada de bola como, Gustavo? Você lembra? Um escanteio curto do Palmeiras, Gustavo.
Não, escanteio curto não.
Sem mais por hoje.
Vossa Excelência aí, o Cauê, a gente aqui bate, pode bater, tolero bater no escanteio curto, mas quando se tiver a oportunidade de bater no Scarpa, bate-se no Scarpa. Tá no regulamento isso aí. Se, entre escanteio curto e Scarpa, eu tenho certeza que o segundo é mais odiado.
Cara, sabe o que é pior? Na hora que o Arias bateu aquele escanteio curto, e não deu em nada, porque eles ficaram rodando a bola ali, aí foram pro outro lado, acho que
mas o Nathan nunca cruza dá errado. Nada, sim.
O Nathan cruza errado, a bola sai. Naquela hora eu pensei no Cauê, eu falei, o Cauê vai falar desse escanteio, cara, tenho certeza. Certeza. Porque era um momento ali de, pô, joga a bola na área, né? de pressão,
sem
né?
Brincadeira, era pressão, cara. O momento era todo Fluminense jogar aquilo na área. Já fez mas, um gol assim, cara.
Eu tenho uma impressão, na hora eu fiquei com uma impressão. Porque assim, é óbvio, eu falar isso depois do gol ter saído no escanteio é meio maluco. Mas é óbvio que a zaga do Palmeiras ela é espetacular por cima, né? E a gente não tem um centroavante alto, então a gente depende muito dos nossos zagueiros. Eu queria rever.
Nosso time é baixo, né? Nosso time, no geral, é muito baixo.
Os dois times ali, eu acho que quando não cruzam tanto a bola para a área, justamente porque optam por... Optam não, né? No caso do Fluminense é o que tem. Mas por um centroavante mais baixo, né? O Fluminense, o outro jogador alto é o Caio Paulista. Então, assim, ali na hora eu não vi se os zagueiros subiram.
Era o Fluminense... Scarpa que estava com o Manuel. O Scarpa que não conseguiu pegar.
E ainda tem um outro detalhe. Naquele momento ali, se eu não estou enganado, o Nino já tinha saído, né? Então, o Fluminense já estava com o André na
zaga. Podia ter saído. Acho que já tinha saído ou estava para sair. Já devia ter saído, sim.
Porque eu acho que ele sai com 40 do segundo tempo. Enfim, mas de qualquer forma, eu imaginei que tipo o Fluminense não queria correr o risco. Porque, é óbvio, você falou do escanteio curto, mas o Palmeiras tirando ali aquela bola ali de cabeça e tal. O Palmeiras estava pronto para o contra-ataque. E tem qualidade para um contra-ataque só.
Agora, sem a pilha, o negócio é que esse escanteio curto do Fluminense fica um toque de bola ali meio inútil, cara. Não acontece nada.
Então, isso que
eu ia
falar.
Ali.
Pareceu meio sem objetivo, assim. Porque se você vai bater um escanteio curto sem jogar a bola para a área, né? Você não quer jogar a bola para a área por causa dos zagueiros adversários, você tem que ter uma jogada muito bem clara de finalizar. Ou você vai tentar uma jogada ensaiada de já bater o escanteio rolando para uma finalização, ou quem vai aparecer ali do lado é o Nonato, Samuel Xavier, e já vai ter uma jogada tramada para chutar para o gol. Não pode, assim, você bater o escanteio curto para evitar de jogar a bola para a área, porque o seu time é baixo, e aí você bate o escanteio curto e a jogada final é jogar a bola para a área.
O City fez um gol espetacular de escanteio curto esse fim de semana. Rolou uma tabelinha na área e fez um gol. Para o Edgar, que é um amante do escanteio curto, vale depois dar conferida na jogada.
Aí, só para concluir aqui do Ares, olha os números dele, né? São 47 jogos, 14 gols e 12 assistências, né? Então o jogador chega aí a 26 participações diretas em gols na temporada. Ele só tá perdendo realmente pro Cano, né? Que tem 38, tem 31 gols e 7 assistências. Então, assim, uma temporada espetacular do Ares. E só para concluir, a gente precisa lembrar que o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, né? Se você for pensar, o Fluminense teve 57% de posse de bola e mais que o dobro de finalizações do que o Palmeiras, né? Foram 16-7. Então, assim, eu acho que mostra realmente a atuação do Fluminense, o quanto o Fluminense foi bem na partida. E aquilo, a gente lamenta o resultado mais uma vez, e acho que vocês vêm falando essa questão aí de sequência e tudo mais. Parece que é até curioso isso, porque em alguns momentos, durante essa sequência de 13 jogos de vencibilidade do Fluminense, que acabou se encerrando contra o Inter, o Fluminense não jogou tão bem, mas vinha vencendo. E nesses últimos jogos, o time, tirando o Coritiba que venceu, o time vem atuando muito bem, mas talvez não tenha conseguido, não vem conseguindo os resultados, né? Então é isso, acho que se inverteu um pouquinho, mas eu acho natural isso também, acho que em alguns momentos os resultados vão acabar não vindo. A gente precisa lembrar e valorizar também o adversário, né? A gente tem muita cultura de sempre achar que a culpa é só do Fluminense. Ah, como aconteceu contra o Internacional mesmo, eu acho que o Fluminense não teve uma boa atuação, foi uma das piores partidas do ano do Fluminense, muitos erros individuais, mas muito mérito do Inter também, que tirou a posse de bola do Fluminense, matou a principal arma do Fluminense, que é esse toque de bola, esse jogo de imposição. Então, assim, acho que a gente também tem que valorizar muito o adversário. Então, a gente tem que lembrar quem é o Palmeiras, quem é o Corinthians. Então, assim, para dizer que realmente eu acho que o Fluminense vem de uma sequência incrível.
Quando o Gustavo falou sobre o Arias, falou, temos que falar sobre o Arias e tal. E sempre que a gente fala de Arias, a gente lembra de Cano, que essa dupla vem dando muito certo. E aí eu fui olhar aqui os números, nessa série recente aí que a gente falou do Fluminense, de 5 jogos com uma só vitória, apesar de boas atuações contra Corinthians, contra Palmeiras, o Cano fez só um gol, Cauê. E eu não lembro grandes chances perdidas, assim. Contra a Inter ele não teve nenhuma chance, contra o Fortaleza ele deu mole ali em uma outra bola que ele furou, contra o Coritiba, apesar do placar, ele também não lembro de nenhuma grande chance perdida por ele, também contra Corinthians e Palmeiras. Corinthians teve aquela de cabeça, né, que o Cássio defende, mas também tem que dar um mérito pro Cássio. E também cabeçada não é o ponto forte do Cano. Ali o mérito até foi dele, da movimentação de conseguir se livrar do zagueiro. Enfim, o que você acha que explica essa queda dos números do Cano? Não falo nem de, talvez, de rendimento, porque, cara, o cara é o artilheiro do ano, né? Mas o que, que você acha que explica? São poucas chances que estão surgindo para ele? Talvez um cansaço, porque ele joga todos os jogos?
Essa de cabeça contra o Corinthians, eu acho que foi a chance mais clara que ele teve nesse período. Ele, apesar de não ser um exímio cabeceador, não é um super Ezio das cabeçadas, até pela altura, ele tem vários gols de cabeça, né? Porque ele se posiciona muito bem. Várias vezes ele está livre e cabeceia bem, firme. Contra o Corinthians, no segundo tempo também, ele entra numa bola pela direita, ali não é gol perdido, é uma jogada que ele cria, chuta forte, o Cássio faz uma boa defesa. O Cano, ele jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Gabriel falou isso aqui uma vez. Ele ficou fora só de um jogo do Fluminense no ano.
Boa Vista.
Boa Vista, aquele que não jogou ninguém, né? Era o time C.
Jogou o Matheus Ferraz. Jogou o Matheus Ferraz naquele jogo.
De cabeça de área, né? Com a qualidade ali na saída de bola.
Armador. Saída de bola.
Era o falso 5 ali. Cara, de repente ele, assim, eu sinto já há algum tempo que ele, como ele já jogou todos os jogos do ano, o cara deve estar com desgastado, sabe?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Continuou, fez o gol importante contra o Cuiabá, um gol importante contra o Fortaleza, mas agora essa semana aí, eu acho que é uma semana muito boa, sem jogos, para recuperar o Cano. Eu estou sentindo ele desgastado. Tanto que você falou, não teve tantas chances claras, às vezes pode ser por ele não estar conseguindo também se movimentar do jeito que ele estava para receber a bola, perdão, para receber a bola em condição de marcar. Eu acho que essa semana agora sem jogo vai ser ótima para ele.
E ele é um jogador, né, Gabriel, que ele ajuda muito no sistema defensivo, né? Ele volta muito, ele ajuda na marcação, então não é só a correria lá na frente, ali na hora que ele...
Ele roubou umas bolas importantes contra o Palmeiras, né? Ele apareceu roubando bola boa ali.
Isso. Ali na hora daquele contra-ataque, não era ele para disparar, a gente já falou sobre isso, mas ele ajuda muito na marcação. Então isso também cansa, né? E os treinos do Fluminense são desgastantes, os treinos com o Diniz, né? A gente que ouve o pessoal lá falar, né? Até porque a gente não consegue ver os treinos muito, mas o que o pessoal passa de informação pra gente é que o treino é muito desgastante e longo, né?
Diniz até fala disso na coletiva também, né? Que provavelmente o Fluminense é o time que mais passa tempo no campo treinando entre os times do Brasil. Eu acho que tem uma estafa. Eu até discordo um pouco do Cauê sobre quantidade de chances. Eu acho que tá dentro da média ali do que é mesmo as chances que Cano tem no jogo. Ele normalmente tem um dado, que se eu não me engano, ele a média dele é de 3 finalizações certas a cada gol que ele faz. Então, assim, de vez em quando ele já deu 2 finalizações certas, não fez o gol, na terceira ele vai fazer. E ele teve até essas chances, assim, contra o Corinthians, de fato. Acho que a melhor chance que ele teve foi essa cabeçada, que é muito mais mérito de Cássio do que demérito dele, né? Ele cabeceia, ele meio que no contrapé ainda e tal. Então, ele ali até foi bem. Mas contra o Fortaleza, foi uma partida muito ruim dele, em que pese o gol, né? E aí, óbvio, quando você vai pontuar a partida ruim do centroavante, se ele fizer gol, a partida já, né, não foi tão ruim. Mas foi uma partida bem ruim dele no sentido de finalização mesmo. Ele perde uns 3 ou 4 chances ali que não deveria perder, que poderia ter custado a classificação. Contra o Coritiba, ele participa muito do jogo, mas foi um jogo mais atípico, né, na quantidade gigante de gols, mas gols acontecendo no finalzinho e tal. E principalmente no jogo contra o Palmeiras, eu achei, aí eu vi esse desgaste todo. Teve um lance no primeiro tempo, uns 40 no primeiro tempo, 42, por aí. Ou não, acho que não foi com isso tudo, não. É porque a minha memória tá falhando um pouquinho já. Se eu não tô enganado, foi o último lance do primeiro tempo. Aquele lance que dá uma confusão com a arbitragem, porque tem uma falta em André, puxa uma camisa de André. O André dá o passe meio errado para Cano, a bola vai muito na frente. E o juiz acaba o jogo, não dá amarelo pro cidadão ali, o zagueiro do Palmeiras, que fez a falta em André. Nesse lançamento, Germancano, não sei se alguém vai ter acesso a esse lançamento depois, mas assim, Cano corre modo Felipe Melo, é saco de cimento no pé. Assim, você percebe que o desgaste afetou muito. Então eu tenho essa questão. Só que é bravo, porque são 2 semanas agora sem jogo, né? Eu tenho uma viagem para Curitiba, mas eu acho que talvez, eu não sei se eu faria, né? Eu não vou ser hipócrita, mas não sei se eu faria. Mas eu não criticaria se, por exemplo, chega sábado que vem e Fernando Diniz não leva Germancano contra o Atlético Paranaense. Porque, às vezes, o cansaço não é só o cansaço físico. Isso, com certeza, tem também. Por mais que vai passar a semana inteira treinando, os treinos, como a gente falou, são desgastantes. Às vezes, é cansaço mental. Cano não teve uma semana desde que rolou a bola no dia 17 de agosto, ó, no dia 17 de janeiro, e a gente já passou de agosto, já está em setembro. Cano não teve um final de semana que ele falou assim, tô de boa, tô tranquilo. Não, é preocupação e tal. E esse tipo de coisa pode afetar justamente numa reta final, numa final de Copa do Brasil. Isso pode resultar lá na frente. Numa disputa de G4, né, para decidir para o Fluminense, por exemplo, não ir para pré-Libertadores no ano que vem. Então, assim, eu fico com essa preocupação. É óbvio, tem muita gente muito mais capacitada lá dentro para poder entender isso. Mas eu não acharia um absurdo, por exemplo, não levar ele para Curitiba, por mais que sejam 2 semanas livres, para poder dar um descanso não só físico como mental. Aproveita a boa fase de William Bigode, por exemplo. Você listou esses últimos 5 jogos, ô Edgar? Nesses últimos 5 jogos, o William Bigode tem mais gols do que Germancano.
Isso é verdade. Ele faz os 2 gols contra o Curitiba. E no jogo contra o Palmeiras, teve uma mudança na escalação, né? Que a gente está acostumado a ver. Foi na lateral esquerda. Na verdade, o Fluminense divulga a escalação com o Caio Paulista e depois conserta, retifica, dizendo que quem vai começar jogando é o Cristiano. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa mudança? O Caio Paulista vinha sendo criticado nos últimos jogos, o Cristiano vinha entrando bem, só que eu acho que na hora ali, na mudança mesmo, eu não vi grande diferença. A gente vê diferença de estilo de jogo. Eu acho que o Cristiano, ele tem menos confiança, né? Tá num momento assim, precisa recuperar a confiança, e ele abusa dos cruzamentos. Eu acho que o estilo de jogo do Diniz, o Caio para ali, toca para trás, tenta a infiltração tocando, mais do que cruzando, já que o Fluminense não tem um atacante alto para ganhar de cabeça. E o Cristiano, ele costuma tentar mais o cruzamento e muitas vezes erra o cruzamento. Você sentiu isso também, Gustavo, nesse jogo contra o Palmeiras?
Eu acho que essa mudança... Primeiro falar da mudança do Cris Silva para Cristiano, né? O jogador quer ser chamado Cristiano agora, que é uma nova fase aí. Então,
já falamos isso há muito tempo, né? Tinha que ser Cristiano, irmão.
Mas eu acho injustiça. O Cristiano foi comprado. O Cristiano foi comprado por 1 milhão e 400 mil euros. Não jogou, não entrou em campo pelo Fluminense. Aí o Cris Silva vira banco, tava bem, vira banco. Na hora de receber a oportunidade, quem recebe é o Cristiano, era para receber o Cris Silva, né? O Cris Silva é um cara que chegou aí do nada e tal, quietinho, jogou, foi titular e foi embarrado pro Caio Paulista. Aí do nada volta o Cristiano. Quem foi comprado por 1 milhão e 400 mil?
Essas mudanças.
O Cris Silva, não.
Vamos ver se o Cristiano emenda uma boa fase com a mudança de nome.
Casalidade.
Ainda tem um detalhe, né? Que ele na Europa, porque aí chegaram a falar, não, mas o cara que fez o cruzamento contra o Real Madrid lá era o Cristiano. Não era. Lá ele era Cristiano Leite. Então ainda tem um outro, Cristiano para poder usar ainda.
Vou começar a chamar de Cristiano Leite, então, aí para ver se pega. Vamos ver se pega. Mas, assim, eu acho que a questão ali do Diniz, ele realmente entendeu o momento que o Cristiano Leite, no caso, tinha entrado muito bem contra o Corinthians, no sentido de ajudar ofensivamente e tal. Mas eu acho que ele pensou mais defensivamente nessa partida, né, para tentar conter as investidas do Palmeiras ali com o Dudu e tal, que são jogadores rápidos também, tem o Rony, o Dudu também. Então acho que ele pensou mais na questão defensiva. E como o Caio Paulista vem sendo alvo de críticas e tudo mais, então acho que ele quis preservar um pouco mais o lado esquerdo. Eu achei positiva essa tentativa. Eu acho que sim, se o Fluminense tem laterais, eles têm que ser testados. O Gabriel já falou aí do investimento que foi feito também no Cristiano Leite, então eu acho que ele precisa ganhar realmente mais oportunidades. Talvez, o momento contra o Palmeiras, o time já vinha jogando com o Caio Paulista. Mas, assim, também não vejo que comprometeu no sentido de, fez uma partida complicada, merece nota muito baixa. Então, assim, eu acho que ele precisa, sim, ganhar oportunidades, e é aquilo. Vocês estavam falando aí do Cano agora, que o Cano também precisa de um descanso. Então, acho que, assim, o elenco todo, de uma forma geral, precisa também dessa... sair um pouco, né, de rodar. Porque, assim, se a gente for olhar os outros concorrentes, o Fluminense é o time que tem menos opções, digamos assim, de reposição à altura. Então, se, pô, o Flamengo, a gente observa o Flamengo, claro, é um investimento totalmente diferente, um orçamento totalmente diferente, outra questão, mas você vê que o Flamengo tem um time B muito forte, o Palmeiras já consegue rodar um pouco mais. Então, assim, eu acho que o Fluminense, ele não consegue rodar tanto contra os adversários, por isso acaba sacrificando alguns nomes, mas, assim, eu acho que é positivo. Vi como uma boa escolha aí começar com o Cristiano por essa questão aí, de tentar defender um pouco melhor, né, com o lado esquerdo ali.
Ele tinha sido líder de desarmes contra o Corinthians, né? E foi bem também contra o Palmeiras nesse sentido. Eu concordo com o Gustavo. Deu uma solidez defensiva ali, principalmente num contra um, que o Caio Paulista não dá.
A verdade é que o Fluminense contratou mal demais lateral esquerdo, né? Contratou o Cris Silva, o Pineda. Eu não gosto de nenhum dos dois. Aí joga o Caio Paulista improvisado, que eu também não sou fã. Ou seja, o Fluminense contratou mal demais lateral esquerdo. Teve um lance do Cris Silva, não aconteceu nada. Mas a gente reclama muito, o Caio Paulista é atacante, então tem o cacoete ali da condição de impedimento, muitas vezes. Teve um lance que o Cris Silva fez igual faz. O Rony recebeu pelo meio, assim, todo mundo levantou a mão pedindo impedimento, mas não estava, porque o Cris Silva estava dois passos atrás, dando condição para o Rony, mas não saiu nada no lance, era na intermediária. Mas isso ele já... Esse mau posicionamento, quando ele jogava como titular, já aconteceu algumas vezes também. O Fluminense contratou mal demais lateral esquerdo. Eu acho que contratou mal demais no geral, porque você tira o Fábio Cano, todo mundo que veio esse ano pro Fluminense é reserva. Tirando o Fábio Cano, se eu não estou falando alguma besteira aqui, é todo mundo reserva. E não é nem aquele reserva que entra e resolve, né? Tanto que o 12º jogador é o Martinelli, que já estava lá. Mas... O Fluminense peca muito nas contratações.
Eu concordo com o primeiro ponto, Cauê, de lateral esquerdo, mas acrescento um ponto também que é quem tem hoje no Brasileirão um bom lateral esquerdo? Se a gente for contar aí, você vai achar... Talvez o Flamengo seja o grande privilegiado de ter dois bons laterais esquerdos. O resto, até o Palmeiras...
Ayrton Lucas, eu nem acho tão bom, não. Acho bem...
Mas acho que é mais assim, é mais a sua opinião, acho que é a opinião geral, assim, sim, até uma. Sim. É de que ele tem qualidade. O próprio Palmeiras, o reserva do Palmeiras é o Jorge, que é extremamente criticado por lá. Inclusive, foi o grande responsável, porque a gente só viu o nosso jogo, né? A gente não vê tanto o jogo do adversário. Foi o responsável pelo Fluminense ter conseguido um empate lá no Allianz Parque. Foi o Jorge. É ele que perde uma dividida, perde uma bola no campo de ataque e puxa o contra-ataque do Fluminense. Vai resultar naquela bola de Caio Paulista. Então, assim, se você olhar o Campeonato Brasileiro, você vai achar uns 5 times ali que estão extremamente satisfeitos com o seu lateral esquerdo. Guilherme Arana, mas também já está sofrendo crítica, mas enfim. Guilherme Arana, Flamengo, o Palmeiras, ou seja, o top 3 ali mais ricos. Você vai ver o Corinthians, que já tem Fábio Santos há 200 anos. Não tem nenhum time assim, extremamente satisfeito. A posição está muito carente, né?
Mas falando... O Cruzeiro pegou o Bidu do Guarani, que é um
extremamente criticado. Então, mas extremamente criticado na Série B. Não teve molezinha.
Deu um calor no Fluminense, hein? Deu um calor no Fluminense. Mas o Fluminense não tem dinheiro, cara, pra pagar a fortuna que pagou no Cris Silva.
Então, aí eu vou pro outro lado, que é... eu dizer que tem poucas opções, e o Matheus Bidu realmente tá, não sei agora, né, mas quando o Fluminense enfrentou o Cruzeiro, eu conversei com alguns jornalistas, com alguns torcedores do Cruzeiro, e eles falaram, cara, nada demais, assim, é um grande, uma Série B dele é completamente, assim, apagada, não é destaque, não é aquele cara também que vai pro banco, mas, pô, se o cara tá fazendo isso na Série B de novo, por um grande time, não sei, né, pode render bem na Série A, pode, mas... Não dá para eu lamentar que o
Fluminense
foi
buscar.
O Fluminense tem 20 milhões investido na lateral esquerda.
Aí é onde eu vou pro ponto de concordância, que é sobre contratação. O problema para mim não é o Fluminense ter o Cris Silva como opção na lateral. Isso daí eu já falei algumas vezes. Eu acho o Cris Silva um nível normal do Campeonato Brasileiro. Especialmente normal. Só que o normal do Campeonato Brasileiro você não paga 1,4 milhão de euros. O erro para mim é a contratação, é a negociação.
Gente, se o Fluminense tivesse contratado o Matheus Bidu, o Cauê tava aqui no podcast reclamando e falando para ele voltar para a turma da Mônica.
Por que não trouxe não, aquele brasileiro?
Eu enxergo diferente. Vocês acham que o Crisilva fez um grande jogo contra o Corinthians? Eu não achei nada demais no Crisilva contra o Corinthians, sinceramente, não. E achei ele contra o Palmeiras precipitando todas as jogadas de ataque. Vamos ver se é uma sequência de titular ele engrena, mas eu ficaria com o Bidu de olho fechado.
Não é também uma competição, né? Não é um xismo entre Bidu e Crisilva.
Mas aí esse assunto não vai... Foi o dinheiro investido que a gente já concordou que não era para investir um dinheiro assim, mas um jogador sobre, que mas, não vai resolver.
Sobre a contratação, que é o ponto que eu ia levantar, eu nem ia tocar tanto no ponto da lateral esquerda, né? Mas o ponto que eu ia tocar é o seguinte, eu concordo que, de fato, incomoda um pouco o Fluminense ter trazido só dois titulares, né? Ter feito contratações e trazido dois titulares. Mas não é justamente isso que coloca o Fluminense entre os melhores elencos do Brasileirão, porque a gente não pode ser hipócrita também. Ah, nossa, mas o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, tá bom. E quem mais tem um elenco melhor do que o do Fluminense? O meu ponto não é nem só o Fernando Diniz, assim, ou o treinador e como ele utiliza e tal, não. Meu ponto é jogador mesmo. Porque essas contratações, okay, quando você fala, por exemplo, o Fluminense trouxe Natan e trouxe o William Bigode. O William Bigode criticado e tal, mas até nas últimas vezes que foi acionado bem, assim, né? Jogando por dentro e tal. Quantos tem no banco? Um Natan que vai entrar e vai fazer um gol de falta daquele, um William Bigode que vai decidir.
O Natan foi uma contratação, acho que todo mundo gostou, né? Mas não rendeu o que se esperava dele, né?
Então, mas aí o que, assim, vamos lá, o que estava errado? É o que se esperava? Porque o Natan vai ser titular ali no meio de campo aonde? Vamos botar hoje, tá? Em perspectiva. Natan hoje é um bom reserva do Fluminense. Das últimas vezes que entrou, foi acionado, foi bem. Mais uma vez entrou bem para mim contra o Palmeiras. Só que aí, quando você olha para mim, pô, parece que o Fluminense tem um elenco horroroso. Não tem. A maior parte do décimo para baixo do Brasileirão não tem o jogador do Natan. Você vai achar ali o Ceará que tem Vina. Então, o Vina não seria muito diferente do que o Natan é, não. Assim. Aí você olha para o time titular do Fluminense. Vai tirar quem? John Arias para botar Natan? O meu ponto é que, às vezes, a gente até para... Até para um costume mesmo. O Fluminense, durante muito tempo, teve uns elencos muito malucos no Brasileirão, né? A gente tem que ser verdadeiro. O elenco do Fluminense hoje, sei lá, se eu botar aqui entre seis times aí do Brasileirão, o Fluminense tá na briga desses seis times aí. Tá atrás de Palmeiras, Atlético e Flamengo, obviamente, mas até o do Atlético Mineiro, o elenco que é muito bom, vem numa fase terrível, vários jogadores. Então, eu acho o elenco do Fluminense, aí é onde eu toco nas contratações, né, que você falou. As contratações, para mim, tem esse problema do Crisilva, do investimento, mas estou falando só de melhora do elenco. Acho que melhorou muito o time titular, porque Germancano é melhorar muito o time titular. Na posição de Fábio ali, acho que melhorou muito mais o banco, assim como com Natan, com William Bigode. O Fluminense reforçou mais o banco, reforçou o elenco. E o Diniz não roda tanto o elenco, graças a Deus não está precisando rodar. O Fluminense teve pouquíssimas lesões, né, no Brasileirão. Aí você vai falar, Gabriel, então o elenco foi bem montado? Não. Para mim, a falta de reposição ao Luiz Henrique é algo ruim. Deram sorte de que o Matheus Martins conseguiu render minimamente bem no profissional. Não teve aquele... Não sentiu muito, né, aquela troca como ele sentiu, por exemplo, um pouco no ano passado. Mas ainda assim, eu acho que a gente menospreza um pouco o elenco do Fluminense até por aquela vontade do contra tudo e contra todos. A gente é o mais fraco, vamos ganhar os mais fortes. Não, né? O Fluminense tem, para mim, eu tenho dificuldade para achar três elencos melhores do que o Fluminense depois de Atlético, Flamengo e Palmeiras.
Só para encerrar esse assunto do banco de reservas, teve um momento no segundo tempo, eu acho que quando o auxiliar ali do Diniz chama o Caio Paulista, que o Iago acha que é ele. Ele deve ter ouvido ali, Caio, aí entendeu, Iago. E aí o Iago sai felizão, cara. Correndo felizão, cara. E aí ele, no meio do caminho, ele para, abaixa a cabeça e volta andando assim, cara. Pô, só pra reforçar nossa campanha aqui, libertem o Iago, né?
Cara, pô, isso deve ter sido muito constrangedor. Pô, o resto não, do elenco na hora.
Pô, ele comemorou muito o gol, cara. Ele comemorou tanto que ele vazou ali na comemoração e tal, na transmissão. Pô, ele comemorando muito o gol também. Também fiquei sentido por isso. Tô na campanha também, volta e água.
Volta a ser utilizado, gente. Sabe? Bota de vez em finalzinho ali, pô.
Teve torcedor que escreveu aqui, o Alessandro Inácio. Cauê, cadê a pergunta na coletiva sobre o Iago Felipe? Fiquei ouvindo só esperando a famigerada pergunta. Tá aí, ó, cobrança pro Gustavo na próxima coletiva.
Acho que já teve,
Eu tava de folga. Então, no crédito, eu tava
de folga. Recente, acho que teve uma pergunta sobre Iago.
Já teve há algum tempo.
É aquela resposta protocolar de Diniz. Todo mundo tem espaço.
Aquele dado que você já falou algumas vezes aqui, de que quando o Felipe Melo bota o uniforme do Fluminense, ele dificilmente não entra, foi o segundo jogo que ele não entrou,
então,
né?
Aí...
E coincide de ser logo depois daquela falha contra o Curitiba, né? Já tinha tido uma falha anterior, aí contra o Curitiba ele faz uma falta boba e sai o gol. E aí eu reparei que na saída do campo, os jogadores indo... até falei isso em outro podcast. Os jogadores indo festejar com a torcida, o Diniz chama ele, fala alguma coisa, meio que não sei o que falou, tá?
Mas contra o Curitiba,
dele se preservar. E aí o Felipe Melo não vai lá com os jogadores aplaudir a torcida e vai pro vestiário. E depois, nos dois jogos seguintes, Corinthians e Palmeiras, o Diniz não colocou o Felipe Melo no segundo tempo, ali no finalzinho.
Na verdade, coincide até com outra coisa. A análise que eu fiz ali do modo Wellington. Diniz, eu vou até recuperar que eu fiz esse tweet lá falando sobre o Felipe Melo e de fato, assim, o Diniz faz uma entrevista de coletiva, né? Na entrevista coletiva, ele recebe uma pergunta sobre o jogador, tal qual ele fez com o Wellington lá contra o América Mineiro. Aí ele passa ali um tempão defendendo o jogador, falando da importância, etc. E depois o Wellington, em 18 jogos, jogou 5 minutos. E o Felipe Melo, nos dois jogos seguintes, já deu uma sumida. Eu ainda não cravo isso tudo, de que ele... Né? É porque isso é o padrão, né? Ele dá moral pro jogador na entrevista e depois ele... Né? Só que tem um detalhe também. Nos dois jogos, o Fluminense terminou partindo muito para cima. Só que contra o Corinthians, acho que nem tanto, né? Porque contra o Corinthians, a gente sofre o gol aos 43 do segundo tempo. Então, talvez o Fluminense aos 42 não estivesse pensando tanto em desesperado por um gol. Mas o roteiro do jogo contra o Palmeiras não era mesmo assim para entrar um cara como o Felipe Melo, né? Tanto que ele tira um zagueiro para botar um volante, né? Ele já foi de novo para essa armação. Então, coincide aí mais uma vez o padrãozinho de Diniz. Se preocupe se o Diniz te elogiar muito na coletiva. Você provavelmente vai perder a vaga.
Só pra gente caminhar a reta final do nosso podcast, queria saber de Cauê Rademacher. O que você achou do mosaico, Cauê? Do mosaico, entre aspas, né? Da questão do LED ali, da inovação da torcida.
Ah, ficou legal. Parada diferente, né? Gostei. Achei diferente, inovador. E curti. Quando cheguei, vi aquela rede ali, não entendi nada. Aí depois me toquei do que deveria ser, mas não sabia o que apareceria, né? Foi o que não deu tempo para ser feito contra o Fortaleza, não foi isso?
Isso. Eu acho que faltou um mosaico de papel atrás. Para ser sincero, assim, acho que ia ficar mais legal. Porque a história do mosaico de lanternas não dá certo no Maracanã, gente.
Ele só funciona em uma forma. Ele só funciona se apagar as luzes.
Exato. Como se faz lá no Castelão. No Maracanã.
Fizeram no Mineirão também.
Não sei como é que é o trâmite, não sei se pode, se a luz do Maracanã, se abaixar, demora muito a voltar, não sei. Só sei que não abaixa. E sem abaixar a luz, não adianta.
Não.
Então,
não.
Teria que ser um mosaico de papel e aquele FFC de luz ia ficar bem maneiro. E eu lembro até depois do jogo contra o Fortaleza, que a gente explicou aqui um pouquinho, que deu problema, eu não quis entrar muito em detalhe, era exatamente aquele FFC, só que só ficou pronto um F. E aí até pensaram, ah, vou botar um F, e o pessoal lá do Fluminense falou,
um F que vai... na gíria da internet ainda.
Exatamente. Qual que é a mensagem? A mensagem que esse F vai passar? Ninguém vai entender. Então, vamos adiar. Enfim, adiaram até eles conseguirem montar o FFC direitinho ali de LED. Mas era realmente essa a ideia que era para ter sido feita
para quem não sabe.
E só mais uma coisa que eu queria falar aqui.
Só para destacar, porque pode ter muita gente de audiência que não sabe, na gíria assim, da internet, o F, você comentar só F, só a palavra F, eu não vou falar exatamente a palavra aqui que representa, mas é tipo assim, de ferrou. Entendeu? De tipo, deu ruim. Então...
Não é uma outra coisa também, Gabriel, de quando alguém morre, aí então, você bota F.
Exatamente, então, de ferrou. É usado desse tipo, assim, né? Enfim, aperte o F em respeito a fulano. Significa algo muito ruim, significa que algo deu errado.
Entendi isso.
Vamos botar
exato,
assim.
Exato.
No resumo, é. E aí, assim, acho que o mosaico com a palavra F, com a letra F, num jogo de volta do mata-mata, meu amigo, assim...
Não fazia sentido, né? Se é eliminado, é um prato cheio, né, pros haters. Exato. E só mais uma coisa que eu queria falar aqui, cara. É essa história de sinalizador, que agora os jogos estão sendo paralisados por causa de sinalizador e tal. Cara, longe de mim querer dizer o que, que alguém deve fazer ou não deve fazer, tá? A parada é proibida e, sabe-se lá como, entra no Maracanã. Tudo bem. Você quer acender, acende. Só não acende na hora errada. O Fluminense, inclusive o Fluminense, teima em acender no momento de pressão do Fluminense. A torcida esfria
o time. Momento após o gol. Após o gol é o pior momento para acender o sinalizador.
É um momento ali de euforia. É um momento de ir para cima. Não é um momento de esfriar o time e perder 3 minutos porque alguém acendeu um sinalizador e não quer apagar.
Acende
quando entrar em campo, por exemplo.
Ô, Edgar, eu acho que tem um ponto muito. Assim, tá proibido? Tá. Mas a multa é R$5.000, R$4.000.
Não,
as penalizações são muito pequenas.
Eu não tô dizendo pra não usar.
Não, cada um entendi, usa o que entendi. Eu digo assim: isso, o sinalizador, o ponto é: o sinalizador, ele não prejudica de fato.
Não prejudica nada.
Só que depois do gol, ele prejudica. Porque toda vez esfria o clima do Maracanã quando o Fluminense pode ali alcançar o resultado. Então, assim, é uma questão de jogar junto com o Fluminense.
Perfeito.
Não vai atrapalhar em nada o sinalizador antes do jogo e tal. É o que eu falei, multa de R$3.000. Se o STJD se preocupasse mesmo com isso, ele ia começar a dar penas mais rigorosas. Só que agora ele não pode porque já existe jurisprudência. Agora, no meio do jogo, né? Pra bota no Instagram, nem nada disso, né? Isso não acho que não vale atrapalhar o Fluminense. Então, vamos só ter consciência só.
É isso, perfeito. Bom, galera, chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense, queria agradecer aí mais uma vez nossos participantes, Cauê Rademacher, muito obrigado.
Valeu, Edgar. Só para não passar em branco, a gente falou aqui Fluminense Fortaleza, aquele jogo que não aconteceu nada de extraordinário no segundo tempo, o juiz deu 8 minutos e depois mais um de acréscimo.
Nossa, bem
esse
lembrado.
Esse Fluminense Palmeiras agora, o Gustavo Gomes ficou uns 2 minutos, pelo menos, sendo atendido. Teve um choque de cabeça, se eu não me engano, do Cristiano com o Marcos Rocha, que o jogo ficou mais uns 2, 3 minutos parado. O juiz parou o jogo para ser atendido ali no fim, mais 1 minuto ali, e no fim todo mundo mexeu 5 vezes, ele deu 5 minutos de acréscimo. Fiquei sem entender essa economia no tempo de acréscimo, numa arbitragem que eu achei bem ruim no Maracanã também.
Eu fiquei sem entender como é que ele sentiu um gás de pimenta. Com 45 mil pessoas no Maracanã.
Internet, né? Todo mundo questionando isso aí.
Eu acho que ele fez cera. Ele fez cera. Ele falou, o Everton tava fazendo, eu também quero ter essa oportunidade também de fazer cera. Ninguém pode me dar amarelo, então eu vou fazer cera também. Braulio da Silva Machado, tá? Eu sempre gosto, quando a arbitragem é boa ou ruim, de destacar o nome do árbitro, porque um ou dois torcedores, pelo menos, vão lembrar dele no próximo jogo, né? Era um árbitro, ele é extremamente conhecido por ser caseiro, mas aparentemente não foi, né? Se sentiu em casa no Maracanã para fazer essa bobagem. O que eu acho que a palavra ali é covardia, é medroso. Ele quis se comprometer o menos possível, se comprometer no jogo, e para mim isso é coisa de árbitro covarde. Marcou todo toquezinho, choquezinho, ele dava falta para se prevenir, porque qualquer
jogo.
Isso é coisa de árbitro covarde que não sabe decidir o que é falta e o que não é. Então ele marca tudo, que aí os jogadores param de tentar fingir, enfim, ele coíbe essa parte, mas obviamente é injusto nesse ponto. E na mesma coisa em relação aos acréscimos também, né? Quanto menos tempo de acréscimo tiver, menos tempo ele tem para errar.
Valeu, Gabriel.
Valeu. Semana que vem estamos aí nessa rotina do Fluminense de jogar aos sábados, né? Semana que vem Atlético Paranaense. E detalhe, tá? Importante destacar isso. O Fluminense para mim não tem mais chance de título. Beleza, né? Realmente a situação ficou bem complicada. Mas é o seguinte, cara. O Brasileirão tá muito longe de acabar porque existe uma coisa chamada pré-Libertadores. E o Fluminense tem que fazer o que for possível para evitar de ir para pré-Libertadores. Então, ainda tem, vai ter Brasileirão durante muito tempo, porque eu não quero Olímpia parte 2, a missão em 2023, não. Um abraço.
Bem lembrado, até porque a disputa lá em cima tá bem equilibrada, né? A gente vê, ó, Flamengo tem 43, vice-líder. Fluminense, terceiro colocado, 42. Corinthians, um jogo a menos, 39. Atlético Paranaense, 39. Inter, um jogo a menos, 39. Atlético Mineiro, 36. Ou seja, esse G7 aí, tirando o Palmeiras, do segundo ao sétimo, tá bem equilibrado. Então, não dá para dar mole para focar sempre em conseguir a vaga direta na Libertadores quando não der mais para conseguir o título.
Ainda tem o Fortaleza chegando também, né? Porque do jeito que tá, meu amigo, vai brigar com o Fortaleza.
Tá só 20 pontos do Palmeiras, tá? Tá chegando. Gustavo, valeu.
Valeu, Edgar, Cauê, Gabriel, Tricolores do Céu e da Terra. Vou reforçar o que eu disse no começo. Eu acho que realmente a caminhada é muito dura pro Fluminense, muito difícil conquistar esse título do Campeonato Brasileiro, mas acho que tem que continuar lutando sim, entendeu? Tem que acreditar sim, tem que continuar apoiando, porque futebol realmente é aquele discurso clichê, né? Uma caixinha de surpresa. Então, o Fluminense vem tendo grandes atuações, vem mostrando que tem capacidade sim. Então, enquanto há esperança, tem que lutar, tem que acreditar e batalhar. É isso, valeu. Até a próxima e sabadão estaremos lá em Curitiba.
Bom, é isso aí. Então, vamos embora, galera. Fluminense Atlético Paranaense no próximo sábado, às 7 da noite. Próximo confronto do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está aqui sempre depois das partidas do Fluminense para analisar a atuação, analisar os próximos desafios. Então, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, para falar sobre Fluminense e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com/gefluminense. Sempre lembrando para você seguir também o nosso Twitter, @ge_flu, para ficar sabendo tudo sobre o Fluminense e também para ficar sabendo em primeira mão quando o podcast estiver no ar. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Bizzarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin para a bola, o Austin de pé direito!
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.